Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado vai analisar MP que aumenta a taxação de bancos. Senadores comentam decisão do Exército de não punir ex-ministro Pazuello. CPI da pandemia ouvirá pela segunda vez ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Boa noite. O Senado vai analisar a partir da próxima semana a medida provisória que aumenta a taxação dos bancos para compensar a redução dos tributos sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Uma das maiores discussões, que também faz parte da MP, é em torno da isenção do IPI para pessoas com deficiência na compra de carros. O governo limitou o valor máximo dos veículos a R$ 70 mil, mas na votação da Câmara, o teto foi dobrado para R$ 140 mil. A reportagem é de Roberto Fragoso.
A medida provisória foi editada para compensar o gasto com a diminuição de impostos sobre o óleo diesel e o gás de cozinha. Para isso, aumenta a tributação sobre bancos e corta os incentivos à indústria química. A MP também limitou a isenção do IPI para pessoas com deficiência comprarem carros com valor máximo de R$ 70 mil. Como a maior parte desses veículos precisa ser adaptado e ter câmbio automático, não restaram muitas opções, lembrou o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia.
Apenas 7 modelos de veículos. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores estima que o valor da isenção deveria ser de, no mínimo, R$ 110 mil.
Na Câmara, o teto da isenção foi dobrado para carros de até R$ 140 mil. Mas o Executivo não vê margem para ampliar o benefício, como explica o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco.
Nós teremos que identificar dentro do orçamento fiscal um espaço para promover essa compensação dessa renúncia de receita.
A contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos vai passar de 15% para 25% de julho até o fim deste ano. E a partir de 2022 fica em 20%.
Senadores da Comissão de Infraestrutura defendem a medida provisória que aumenta a tolerância do peso de cargas em caminhões. A MP que trata do assunto começou a ser analisada na Câmara dos Deputados e depois virá para o Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já em vigor, a MP aumentou para 12,5% a tolerância do peso bruto total por eixo nas cargas acima de 50 toneladas. E nas inferiores a 50 toneladas, é permitido até 5% de excesso no peso. A medida evita multas por diferenças na pesagem, pela dificuldade de distribuir bem a carga na carroceria ou pela sua movimentação durante o transporte, como destacou o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, que é membro da Comissão de Infraestrutura.
Vai ajudar muito os caminhoneiros, eles que estão no dia a dia nas estradas, para cima e para baixo, e são vítimas até dessa indústria da multa. Não é através da multa que nós vamos consertar o peso das cargas dos caminhões brasileiros.
E o senador Eumano Ferrer, do PP do Piauí, lembrou que a mudança na pesagem dos caminhões é uma reivindicação antiga dos caminhoneiros. Depois de votada na Câmara dos Deputados, onde recebeu 52 emendas, a MP será analisada pelo Senado.
A CPI da pandemia vai começar a ouvir governadores. Após a operação da Polícia Federal sobre o desvio de verbas da saúde no Amazonas, a comissão decidiu antecipar o depoimento do governador do estado, Wilson Lima, e a realização da Copa América no Brasil resultou na reconvocação do ministro da Saúde. A reportagem é de Érica Christian.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, deverá prestar depoimento à CPI da pandemia na quinta-feira, dia 10. Ele foi alvo de uma nova operação da Polícia Federal que investiga um suposto desvio de R$ 23 milhões na construção de um hospital de campanha. A oitiva do governador estava prevista para o dia 29, mas foi antecipada após a prisão do secretário de Saúde, Marcelo Campelo, que também deverá ser ouvido pela CPI. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que esses depoimentos já estavam previstos.
Estava na programação da Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive o senhor secretário de Estado da Saúde do Amazonas, que hoje foi detido era o depoente para as próximas semanas. Diante dos notórios acontecimentos, o presidente Omar decidiu antecipar o depoimento do governador.
A CPI também antecipou o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que será questionado sobre a falta de autonomia. Aos integrantes da CPI, a médica infectologista Luana Araújo diz que não foi efetivada no cargo por decisão do Palácio do Planalto, apesar do perfil técnico. Mas o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, contestou o retorno do ministro à CPI.
Tem expectativa de que o presidente da CPI repense a convocação antecipada do ministro da Saúde para a próxima terça-feira. Isso é uma clara intromissão, um claro impedimento ao trabalho do ministro da Saúde. Não há nada que justifique a antecipação da vinda do ministro da Saúde à CPI nesse momento.
A CPI da pandemia também vai ouvir o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, que atuou na gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello.
Senadores lamentaram a decisão do Exército de não punir o general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, após participar de protesto ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Na opinião dos parlamentares, o arquivamento do procedimento disciplinar abre um precedente perigoso. Senadores usaram suas redes sociais para criticar a decisão. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, classificou a posição do Exército como um desrespeito à Constituição e uma permissão à partidarização dos militares. O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, lembrou que a participação de Pazuello no ato foi criticada, inclusive, pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Já o vice-presidente da CPI da pandemia, Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, avaliou que a decisão põe em xeque a democracia brasileira. Ainda assim, Randolfe acredita que as Forças Armadas são leais à Constituição. Em nota, o Exército informou que não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello e que arquivou o procedimento administrativo que havia sido instaurado. Amanhã, 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente e o Brasil está no centro do debate internacional sobre a preservação das florestas. No Senado, o mês será dedicado às ações de conscientização ambiental. A reportagem é de Marcela Cunha.
Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, o Senado promove pela primeira vez o Junho Verde. O mês será dedicado às ações de conscientização ambiental, como lembrou o presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia.
O Junho Verde chegou e chegou para ficar, para que a consciência ecológica brote e se solidifique na cabeça de todos nós.
Na campanha está prevista a divulgação de informações sobre o estado de conservação dos biomas brasileiros. Na Amazônia, acaba de ser registrado em abril o maior desmatamento na região dos últimos 10 anos. Para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, é importante aproveitar o Dia Mundial para refletir sobre as ações do governo relacionadas à agenda ambiental.
O legislativo tem que fiscalizar o governo para preservar o aparato legal que Bolsonaro pretende derrubar junto com nossas florestas.
Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo a abertura de uma investigação para apurar o envolvimento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em um esquema de exportação de madeira ilegal. Dados do INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, apontam que o Ministério já editou pelo menos 317 atos oficiais que colocam a política ambiental brasileira em risco.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Fiscalização do TCU aponta aumento da dívida pública federal. O valor passou de 4 trilhões de reais em 2019 para mais de 5 trilhões em 2020. O relatório de acompanhamento foi aprovado na sessão plenária do dia 2 de junho. O objetivo do trabalho é analisar a evolução, a transparência, o desempenho e a conformidade da gestão da dívida pública federal, tendo por base as metas declaradas no Plano Anual de Financiamento da Secretaria do Tesouro Nacional. O relatório apontou também que a dívida bruta do governo geral cresceu 15% em 2020, o maior crescimento real em 10 anos. Segundo a auditoria do TCU, o motivo principal desse aumento foi a crise causada pela pandemia de Covid-19, que tanto diminuiu a receita arrecadada quanto aumentou as despesas executadas. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.